E estou recebendo o secretário municipal de saúde, senhor Jovatã de Souza Bueno, que inicia seu dia de trabalho juntamente conosco, falando com os ouvintes da Rádio Piranga. Jovatã, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Helder. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Piranga. Novamente, muito obrigado por estar aqui, poder compartilhar as informações. É para mim uma enorme satisfação. Estou sempre à disposição, viu, Helder?
Obrigado mais uma vez. Hoje, 9 de junho, é o dia da imunização. E assim eu convidei o secretário para a gente falar sobre esse assunto e outras pontualidades relativo ao momento em que vivemos. Mas para a gente começar esse bate-papo, Jovatã, o que é a imunização?
Uma ótima pergunta, visto que nós estamos ouvindo falar muito desse assunto, imunização em pandemia. A imunização é um processo biológico onde você faz uma provocação no teu sistema imunológico para que ele reaja produzindo anticorpos, né? Específico para uma doença, seja ela fúngica, seja ela bacteriana, seja ela de vírus, né? Que agora cantamos com a Coronavac, que é a Covid-19, que é de vírus. Sim. Então, você provoca uma situação onde o teu sistema de defesa imunológico ele é sensibilizado a produzir uma resistência, uma barreira natural, no caso, através de produção de células de defesa, anticorpos, que vão reconhecer um específico patogênico, né? Patógeno. Nós temos dois tipos de imunização: a ativa, que ela é artificial, que é através das vacinas, que é o que está acontecendo, né? Que ela é um processo artificial, ativo, onde você faz, através da vacinação, a inoculação de um germe patogênico inócuo, sem ação, mas ele provoca uma sensibilização do teu sistema imunológico, produzindo anticorpos. Então, teu corpo tem anticorpo que reconhece aquele específico vírus ou bactéria, que quando você é em contato com esse vírus ativo, né, externo, que entra no seu organismo, essa célula produzida do seu sistema imunológico, anticorpo, ele vai fazer matar através do processo da fagocitose, né, um processo biológico celular. E nós temos também a imunização passiva. Essa, o organismo não entra em contato com a doença. E o indivíduo já recebe anticorpos pronto. Eu cito aqui como exemplo a amamentação, um processo tão simples, natural e passivo, onde a mãe oferece, através da amamentação, anticorpos, por isso uma imunização passiva. É por curiosidade, eu trouxe aqui para você ver que a primeira vacina produzida mundialmente, sabe-se, foi um cientista chamado de Edward Jenner, 1756, ele estava produzindo uma vacina para varíola na época. Então, ele percebeu que tinha um segmento da sociedade que trabalhava com ordenhamento de vacas, né? Então, sim, essas vacas tinham uma doença chamada Colpox, né? Colpox. E essas pessoas eram resistentes à varíola. E essa doença, Colpox, ela é uma doença semelhante à varíola humana, né? Então, o que aconteceu ali é um processo que aconteceu naturalmente. Essas pessoas adquiriram o antígeno através dessa doença da vaca, produzindo anticorpos, e eram resistentes à varíola. E ele percebeu isso e, a partir daí, ele começou a desenvolver a primeira vacina que sabe-se na história, né? Foi em 1796. O nome dele é Dr. Edward Jenner. É interessante falar sobre essas coisas, né? Então, a imunização, ela é muito importante, principalmente agora, nesse momento da pandemia, né?
A gente sabe o que acontece, né? As vacinas, né, estão disponíveis na rede municipal para diversos casos. Agora, em principal, a gente fala tanto desta da Covid e também contra a influenza. Como que está essa vacinação da gripe em Palmeira?
Ela está bem avançada, visto que nós não temos problemas de dose de vacinas, né, como a Covid, que nós dependemos de insumos de países como a China e de outros países também. Então, nós não temos problema com a vacinação da Covid. Olha, eu tenho aqui dados do dia 8/6, ontem, né?
Sim.
Número de doses aplicadas, nós temos um total de 4.416. Isso corresponde, num total da populacional, a 31,8% do total do grupo que deve ser vacinado, né? A nossa meta é atingir 13.895 doses. Né? Nós temos agora, no momento, pessoas que estão recebendo a vacina, né? São crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes e puérperas até 45 dias pós-parto, idosos, profissionais de saúde e professores. Né? Onde estão sendo feitas essas vacinas da H1N1, a influenza, né? Nas 15 unidades de estratégia de saúde da família, né? Nas terças e quartas-feiras.
Sim.
Só lembrando que na segunda, quinta e sexta é a vacinação do Covid. Então, assim, nós não temos problema com doses da gripe, né? Uhum. Porque já é um processo já rotineiro e nós temos autonomia para fazer isso. Então, está bem avançado e bem organizado a imunização da HN1.
E esse calendário ele vai se estender até o próximo mês?
Até, com certeza, né? Até atingirmos uma meta. Quando nós fazemos a vacinação, nós temos uma pactuação com o governo estadual de atingirmos metas de vacina, né? Então, o Palmeiras sempre está de parabéns, que temos uma equipe muito boa, ela é reconhecida no estado inteiro, é organizada, né? Agora, da Covid, realmente, Helder, nós dependemos bastante da produção de insumos de fora. Eu tenho uma novidade boa para te contar aqui, para todos os ouvintes. A partir de dezembro, janeiro, eu tenho informações de especialistas sanitários, de ordem sanitária, que o Brasil vai se tornar capaz de produzir doses autônomas, ou seja, vai ficar independente, né? Vai fazer produções aqui mesmo no Brasil, tanto da Coronavac como a AstraZeneca, né? A Coronavac Butantan e a AstraZeneca Fiocruz. Então, ele vai ter autonomia. Isso é muito bom, porque ocorre a transferência de capital de conhecimento e isso vai ser muito bom. Então, nós não vamos mais depender dos insumos externos. Isso foi muito bom, sabe?
Nós ouvimos falar a respeito de outros estados, até mesmo municípios, que estão tendo problema com a aplicação da segunda dose, porque essa população não está comparecendo. Em Palmeira, qual o cenário?
Olha, eu vou citar assim de um modo geral, né? No Paraná, ontem eu tive um número um pouco preocupante, né? Porque nós temos aqui registrado no Paraná inteiro, né? Foi contabilizado que tem uma população em torno de 100 mil paranaenses que não tomaram a segunda dose, por diversos motivos. Na cidade do Rio de Janeiro, ontem saiu o número, 95 mil pessoas não tomaram a segunda dose. Então, vou citar aqui alguns motivos. O motivo, a pessoa toma a primeira dose, às vezes por desconhecimento, acredita que uma dose já imunizou e não vai tomar a segunda dose, esquece de tomar a data ou não vai por algum motivo, né? E também tem outro motivo que quando há dois meses atrás, um mês e meio atrás, o Ministério da Saúde orientou todos os centros de vacinação não estocarem vacina. Aí o que aconteceu? Eles a vacinaram, utilizaram a D1 dos que iam ser futuramente vacinados, usando D2 no que tinha sido vacinado. Porque eles tinham a garantia que iam receber dose. O problema foi que você não depende só de você. Aí deu o travamento e atrasou essa vacinação. Mas agora, aqui no Paraná, a gente tem acompanhado todos os municípios paranaenses que tiveram esse problema por falta da segunda dose sendo utilizada como primeira, utilizando a primeira dose como segunda que foi aplicada, ele foi compensado, né? Aqui nós não tivemos vários problemas como no caso de falta de pessoas. Em Ponta Grossa, ontem eu estava vendo na televisão, o secretário informando ali no jornal que as pessoas pudessem ir, porque tem um grande número de pessoas em Ponta Grossa que não foram fazer. Aqui, novamente, eu quero parabenizar a nossa equipe de vacinação, as pessoas ligam, entram em contato, informando, sabe, tem aquela carteirinha que mostra qual é a próxima dose, a pessoa recebe. Mas é incrível, as pessoas às vezes esquecem, perdem, daí se perde, né, na data. Então, esses são os principais motivos. Mas eu quero dizer assim, se você atrasou um pouquinho a dose, não vai complicar, você não perde, você tem que tomar. Não pode, eu vou deixar de tomar, não. Toma a dose. No Paraná, tivemos esse problema, mas nós percebemos que o nosso centro de vacinação, a Secretaria de Estado de Saúde nosso, ele compensou essas doses, distribuindo mais doses para lugares que tiveram esse problema, né?
Algumas pessoas apresentam reação, Juvatan. É normal essa reação? O que você tem a explicar para os nossos ouvintes?
Olha, todo medicamento ele é passível de que alguém possa ter uma reação. Todos. Alguns de mais severos, outros mais brandos, né? Mas eu tenho aqui algumas informações sobre a Coronavac e a AstraZeneca, né? Entre as duas que mais causam reações é a AstraZeneca. Então, nós temos lá dor e sensibilidade, um pouquinho de inchaço no local, que é muito natural. 60% das pessoas relatam isso, mas desaparece logo. dor de cabeça e fadiga, em torno de 50% das pessoas, né?
Sim.
Esses porcentagem que eu ponho aqui, foi feito um estudo com voluntários para verificar essas reações. Dor no corpo e mal-estar, esses voluntários, 40% relataram.
Sim.
Febre, calafrio, 30% dessas pessoas relataram.
Uhum.
Dor nas articulações e náuseas, 20%. Então, assim, dessas duas que nós temos hoje no Brasil, agora temos também a terceira, que é a Pfizer, perfeita, né? A AstraZeneca é a que mais apresenta sensibilidade. Existe uma correlação de eficácia. Quanto maior a eficácia, pode ser que apresentem, não é ainda concreto, mas existe essa comparação.
Sim.
Quanto maior a eficácia da vacina, ela possa apresentar maiores efeitos. Quantos dias? É de 2 a 3 dias ali, mas nada grave. Eu conversei com vários amigos meus que tomaram aqui e a grande maioria falou que teve alguma reação.
Ontem, desse assunto, a gente falávamos com a farmacêutica, a doutora Barsi esteve aqui falando, e chamando atenção sobre a automedicação.
Perfeito.
Porque, infelizmente, as pessoas sentem, né, essa reação e aí vão tomar o medicamento sozinho. Tem que tomar esse cuidado em relação ao que você está tomando, a questão de horário, respeitar também, né?
Perfeito. O automedicamento é uma coisa bem complicada, sabe? Muito complicada. Mas assim, eu digo assim para você que essas reações, elas são brandas, né? Em 2 dias praticamente já desaparece, né? A Pfizer não tem ainda alguma coisa a comentar. Outra novidade, vocês estão acompanhando que vai ter agora, os Estados Unidos vai doar doses, né, para vários países. Aqui no Brasil vai entrar a dose da Johnson, que é uma única dose. Só que eu acredito que pelo tempo de vencimento dela, nós temos um tempo curto, a logística vai ficar nas principais capitais do Brasil. Porque vai chegar de lá aqui e vamos ter 5 dias para fazer essa distribuição. Então, imagina.
Concentra onde tem o maior público.
Exatamente. Mas é um avanço, né?
Sim. Uma aí sobra única outras.
Dose e parece-me que vai ser 2,5 milhões de doses. Isso é fantástico, sabe?
Muito bom. Estamos com 7:46. Nós tínhamos várias pontuações aqui para a gente tratar. Eu quero saber mais detalhes como que está o nosso município. Inclusive, nós temos um decreto novo em relação às medidas de enfrentamento do coronavírus. Vocês estão com bastante frequência, Jovatã, reunindo a equipe, né, desse comitê que estuda, acompanha os números aqui no município. Como que está esse trabalho por vocês? Poderemos ter restrições ainda mais severas em relação a essa questão da pandemia?
Olha, deixar claro que nós já estamos numa terceira onda. O pessoal fala assim, nós vamos entrar. Nós já estamos. Haja vista os números, que são muito gritantes aí, né? Bem assustadores. Então, assim, eu vou falar aqui bem rapidinho, né? Se o ouvinte ainda acha que não é sério, você veja só, 316 casos positivados nos últimos 10 dias. 71 óbitos na cidade de Palmeira. 894 pessoas com vírus ativo sendo monitorados. 39 ainda aguardando o exame. E ainda pergunto, né? Se você acha que isso não é sério, é muito sério. Agora, existe o comitê de crise, onde nós nos reunimos regularmente, após o expediente, onde todos possam, são várias pessoas da sociedade que se reúnem e discutem, e nós percebemos assim, fazer um lockdown, fechar tudo, não resolve. Nós já percebemos que não é o comércio o motivo. Nas cidades grandes é o comércio, o transporte coletivo que está pegando bastante, e também as festas clandestinas. Aqui em nosso município, nós percebemos que são dois fatores, né? As festas e as aglomerações de finais de semana. A gente fala assim, as reuniões de bem, que é da família, é legal, bacana, mas eu falo assim para as famílias que neste momento procurem evitar essas reuniões, né? Pensem assim, nossa, vamos agora nesse momento evitar para que num futuro próximo a gente possa continuar reunindo com todos os nossos entes queridos, as reuniões do bem. Por que eu falo isso? Porque nesses últimos 15 dias nós percebemos um grande número de famílias inteiras positivadas. E haja vista o número de óbitos, de pessoas, né? Eu tenho amigos meus que foram para Curitiba, os irmão, pai, o irmão volta, o outro vai, o pai falece. Você veja, é a família inteira, é muito triste, isso é uma realidade muito triste. E haja vista agora que nós temos aqui na cidade de Apucarana, eu troquei numa entrevista, falei Umuarama, mas é Apucarana, Norte Paraná, a primeira cepa identificada indiana. E essa cepa indiana, ela tem outros efeitos, né? Além desses que é conhecido, que afeta o paladar, o olfato, agora é a audição. Você imagina a complicação, e ela tem uma virulência, uma capacidade de contato, contágio muito, muito grande, ou seja, a velocidade de contaminação. Agora, a gente conversou com o Sérgio, nosso prefeito, conversamos com os secretários, nós chegamos ao entendimento assim, você fazendo ou não o lockdown, as irregularidades vão acontecer. Isso nós já verificamos. Só que o peso de um lockdown é o problema econômico, Helder. Pessoas estão perdendo emprego, pessoas estão fechando o comércio. A gente tem que ter essa na balança, né? Você vai fechar tudo? Como é que fica a economia? Você vai abrir tudo? Como é que fica a pandemia? Então, a gente conta, assim, com a sensibilidade das pessoas. Meu Deus, não é possível que ninguém dessa cidade tenha algum amigo, algum parente que já foi afetado pela pandemia. Eu acho, hoje eu até fico um pouco chateado de falar isso, é uma irresponsabilidade tamanha, uma falta de bom senso, de respeito com o próximo. Você organizar e participar de reuniões clandestinas, aglomeração de festas. Eu sei que todos os jovens gostam de festa, eu também gosto de festa, mas no momento de pandemia a gente tem que ter a sensibilidade, a inteligência e a responsabilidade de prezar com a vida, não só dele, mas de todas as pessoas que o cercam. Agora, eu vou fazer um decreto onde eu vou fechar tudo. Tem consequência ruim. Não, eu vou deixar tudo aberto. Então, tem que ter algumas restrições. É lógico que nós acompanhamos os nossos índices epidemiológicos aqui, né, do município, como também do estado. E, em cima disso, a gente vai fazendo as restrições. Do último decreto até o recente, nós fizemos algumas restrições. Mas não são tão severas. Por isso, a gente está toda hora falando para as pessoas. Nos ajudem. Nos ajudem. Usem máscara. Hoje nós sabemos que temos essas duas ferramentas, ou é a máscara ou, no caso, a vacinação, né, a imunização. É,
inclusive nesse decreto, né, que ontem foi divulgado, decreto municipal, a principal alteração está em relação à proibição de crianças de até 12 anos e pessoas com alguns tipos de comorbidades de frequentarem determinados estabelecimentos comerciais, bares, botequins, casas noturnas, choperias, lanchonetes, restaurantes e demais atividades correlatas podem funcionar das 5 até 21 horas, somente de segunda a sábado, permitindo-se então o funcionamento durante 24 horas apenas na modalidade de entrega. Esse decreto completo está disponível já na página da Prefeitura Municipal, daqui a pouco também estaremos publicando em nosso site aqui da Rádio Piranga. São as informações pontuais e mais uma vez reforçamos que as pessoas tenham consciência da importância deste cuidado. Como falamos, cuidar de você e cuidar do próximo. Secretário Jovatan, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui nesta manhã trazendo essas informações e os microfones da Ipiranga ficam à sua disposição.
Agradeço novamente a oportunidade e peço a todos os nossos amigos ouvintes, por gentileza, né, se sensibilize, nos ajudem nesse momento difícil, né, se cuidem. Com a graça de Deus, que nos abençoe a todos. E eu novamente estou aqui à disposição, pode me ligar, que virei aqui com o maior prazer para poder passar e compartilhar a informação. Muito obrigado à Rádio Ipiranga, a todos os meus amigos aqui, viu? Um bom dia a todos.